Francisco Alcun e os israelitas Lola Mars neste I've Got You. 10 horas, 12 minutos, estava prometido. Aí vamos nós para mais uma edição do Educação à Escuta. Hoje, a dobrar connosco, temos a investigadora Xana Sá Pinto e a nutricionista Lisa Afonso para conhecermos mais um projeto do CIDTFF de Aveiro, da Universidade de Aveiro, o Sabor da Diversidade. Ambas, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Começamos por quem? Pela Xana Sá Pinto ou com a Lisa Afonso?
Como preferirem. Isto é uma equipa, tanto dá.
O Sabor da Diversidade. Queremos conhecer, logo para começar, que projeto é este?
O Sabor da Diversidade é um projeto que surgiu da colaboração do CIDTFF com a Escola de Educação do Porto. A Lisa, a Sara trabalhavam na Escola de Educação do Porto e eu colaborava com elas. E a Lisa, como nutricionista, gostava muito de trabalhar a alimentação saudável. A Sara, que é perita em ensino experimental, gostava de trabalhar essa área com os alunos. E eu sou bióloga e gostava de trabalhar a área da biodiversidade. E apercebemos entre as três que isto é um triângulo perfeito nesse sentido. E então começamos a pensar juntas e junto com os alunos como é que podíamos desenvolver uma atividade que desenvolvesse estas três valências. E foi daí que surgiu o Sabor da Diversidade.
E depois, na prática, como é que ele se traduz?
Lido.
Na prática, o projeto pretende promover o consumo de um vegetal e, portanto, nós escolhemos o tomate. E então, por um lado, aquilo que quisemos fazer foi, de alguma forma, dar a conhecer diferentes variedades de tomate, ou seja, explorando com os alunos a biodiversidade deste vegetal e, ao mesmo tempo, ensiná-los e levá-los a compreender que todos também, enquanto seres humanos, temos gostos diferentes e, portanto, sentimos o sabor de tomate de uma forma diferente. O que fizemos foi explorar com eles, por um lado, através da educação sensorial, portanto, deixamos descobrir o tomate e as diferentes variedades de tomate através dos 5 sentidos. Portanto, eles viram que têm cores diferentes, sabor diferente, portanto, aquilo que nós queríamos era que provassem, mas quando recusavam a provar, nós queríamos que eles o explorassem com os outros sentidos. E depois pedimos-lhes que levantassem hipóteses para explicar todas estas diferenças, portanto, porque é que as variedades de tomate eram diferentes e porque é que nós, enquanto humanos, sentimos o sabor de forma diferente. E, portanto, eles levantaram algumas hipóteses e tentaram explicá-las através do ensino experimental. Portanto, foi muito interessante compreender que o facto de serem eles a levantar as suas hipóteses e de haver aqui um fator que os incentivasse a provar o tomate, para além de tens que provar, não é? Portanto, é preciso um bocadinho isto, quando queremos promover os vegetais, arranjar formas de se tornar mais interessantes do que simplesmente questionar. Foi um bom argumento para os motivar a gostar mais deste vegetal.
Lisa, porquê que nós, de olhos fechados, temos mais dificuldade em identificar os sabores que chegam ao nosso palato?
Pois, que nós comemos com os 5 sentidos, não é? Portanto, é muito importante e esta é uma mensagem importante para explorar com as crianças, tanto na escola como em casa. É muito importante que eles estabeleçam contacto com os 5 sentidos, com os alimentos, especialmente com aqueles que não gostam, não é? E passar-lhes a mensagem de que nós, à medida que crescemos, os nossos gostos se mudam. E, portanto, quanto mais nós virmos o alimento, o sentirmos, o tocarmos, mais vontade vamos ter de o provar. E prová-lo mais vezes vai fazer, é mais provável que leve a criança a gostar dele. Portanto, também comemos com os olhos, não é? Isso é um aspecto muito importante.
Muito bem, eu vou aproveitar a presença da Lisa Afonso connosco, nutricionista, que faz parte então também deste projeto, o Sabor da Diversidade, para algumas questões. E peço desculpa, Lisa, porque não faz parte provavelmente do programa, mas enquanto nutricionista hoje fala-se muito do leite, não é? Ai, bebi leite, faz mal, não me faz mal. A soja, as bebidas de arroz e por aí vai, não é? De amêndoa. Gostava que abordasse este assunto e também o aspecto do glúten, retirar ou não retirar o glúten, porque hoje em dia existe algum radicalismo e alguma falta de informação ou excesso de informação que o consumidor depois não tem capacidade de avaliar porque não tem conhecimentos específicos na área.
certo, sem dúvida. Portanto, o excesso de informação nunca deveria ser o problema, não é? Porque todos temos hoje a facilidade e a capacidade de saber mais sobre um tema quando temos esse interesse, mas acaba por ser, porque também há muita informação contraditória que nos leva a tomar decisões que nem sempre estão as melhores. Portanto, em relação a evitar o glúten, evitar a lactose, especialmente na infância, não é? Se não existe nenhum motivo físico, se não existe uma intolerância clara, não há distúrbios intestinais, não existe motivo para se evitarem estes alimentos. Até, pelo contrário, quando nós os evitamos muito cedo, é mais provável que venhamos a ter uma intolerância. Portanto, nada de começar a dar bebidas vegetais ou substituir o glúten por outras opções, se não existe um motivo físico que justifique isto.
Lisa Afonso, eu estava aqui a pensar noutra pergunta para si, peço desculpa, mas enquanto nutricionista, e porque hoje em dia existem muitos testes de intolerância alimentar, cuja ciência deixa muito a desejar, ou seja, o fator de comprovação científica dos mesmos, e estou aqui a lembrar-me de um que agora se faz muito por aí, que se junta uma cantinha à nossa unha, creio, e aparecem os resultados todos no computador. E nós perguntamos-nos se estes tipos de exames são assim tão espetaculares, porque é que não são usados em ambiente clínico? Eles são de confiar ou nem por isso?
Nem por isso. Portanto, vamos todos ser muito céticos em relação a este tipo de testes. Eu acompanho algumas escolas e tenho uma lista, portanto, já me reparei com pais muito preocupados porque aparecem com estes resultados, não é? Eu tenho que desmistificar um pouco esta ideia de que realmente a grande maioria deles não correspondem à verdade. E, portanto, tem que haver um sintoma físico. Eu tenho que entender que o meu corpo não está a absorver devidamente aquele alimento. E se isso não acontece, não existe um motivo para evitar esse alimento, especialmente na infância, não é? Nós queremos que a criança aprenda a digerir esse alimento. Se desde muito cedo o eliminamos, então é mais provável que o corpo não o digira efetivamente. Portanto, sejamos muito céticos e procuramos informação e profissionais acreditados nesta área que nos possam dar informação, que nos possam descansar e dar informação credível.
Qual é a maneira mais fiável de fazermos estes testes e descobrirmos as nossas intolerâncias? Existem mecanismos específicos para isso?
Eu penso que, em primeiro lugar, é sentir o nosso corpo, não é? Eu sinto-me mal quando como algum alimento, eu tenho distúrbios intestinais frequentes e portanto, tentar, de alguma forma, ir fazendo uma adotando se o sinto para conseguir associar um alimento que consumo. Mas muitas vezes a maioria das pessoas acaba por evitar determinados componentes da alimentação porque é uma moda, porque leu alguma coisa sobre isso. Portanto, vamos em primeiro lugar ouvir o nosso corpo. É o mais importante.
E depois, se ele reclamar muito, ir ao médico, não é?
Exatamente. Depois procurar informação de uma fonte credível. Portanto, nomeadamente procurar um médico que tenha especialidade nesta área.
Lisa Afonso, hoje connosco, também a Xana Sá Pinto. Xana, agora a pergunta é para ti, o sabor da diversidade. Se este projeto corresse e vai correr certamente muito bem, qual seria depois a próxima etapa?
O que nós gostávamos muito era de o ver implementado nas escolas. Portanto, este projeto foi desenvolvido para que na prática pudéssemos explorar a alimentação saudável, a importância da biodiversidade e o ensino experimental em contexto escolar. E, portanto, o que nós gostávamos mesmo era conseguir vê-los implementados nas diversas escolas ao longo do país. Existem também algumas perguntas novas que nos foram surgindo e que nós queremos responder e que nos têm... Gostávamos também de continuar a explorar e a investigar essas perguntas, por exemplo, quando nós fizemos, em termos das que nós estudamos, foi que os alunos, depois de fazerem esta experiência, revelavam uma maior preferência, uma maior aceitação face a um determinado vegetal, que neste caso era o tomate. E verificamos que sim, portanto, que há depois da experiência, há uma maior aceitação dos alunos relativamente a este vegetal, mas nós verificamos isto através de um questionário em que os alunos tinham carinhas, em que a carinha triste era que não estavam muito contentes com provar aquilo, ou e a carinha alegre, estariam bastante contentes, mas nós não chegamos a testar, por exemplo, o efeito disso em termos de consumo. Se isto realmente há uma alteração no consumo. Nós temos alguns resultados quase anedóticos, não é? De miúdos que nos chegaram, que não gostavam de tomate e que depois nos chegavam nas aulas a seguir e que tinham passado a levar tomate cherry como lanche da escola, por exemplo, e que nos deixava sempre contentes. Mas em termos de avaliação científica, nós não temos a avaliação científica do impacto que isto teve no consumo. E, portanto, nós gostávamos também de perceber esse impacto, que houve realmente um impacto no consumo real destes festejos. Também gostávamos de tentar responder a novas perguntas que também nos surgiram e que nós gostávamos de experimentar. Portanto, por um lado gostávamos de o implementar nas escolas, por outro gostávamos de o ver tornado um projeto financiado pela FTT que nos permitisse ir um bocadinho mais longe.
E seria difícil ou fácil implementar este projeto?
Está-me a perguntar nas escolas.
Sim.
Nas escolas parece-nos relativamente simples de implementar. Ele foi, quando foi alinhado, alinhado com o que são as aprendizagens essenciais, que é o documento oficial que nos diz o que é que os alunos têm que aprender, nas suas diferentes dimensões. Portanto, ela está totalmente ali. Quando estamos a explorar esta atividade, nós estamos a fazer uma coisa diferente do que teria que ter feito. Estamos a fazer de uma forma diferente. Mas não incluir novos conteúdos ou novas aprendizagens.
O sabor da diversidade. Desculpa, Xana Sapintias, acrescentar alguma coisa?
Não. Agora, se eu pudesse só acrescentar e a dizer que, em termos de promoção da alimentação saudável, isto, se pudesse ser portanto, implementado por todas as escolas, nos daria a garantia de uma sustentabilidade de uma atividade que promove o consumo de vegetais, não é? Muitas vezes aquilo que se faz em escolas em termos de promoção da alimentação saudável são ações pontuais, nem sempre articuladas, não é? Portanto, do ponto de vista da promoção da alimentação saudável, seria muito positivo, porque ter a garantia que as pessoas iam implementar isto a trabalhar outras atividades do currículo e, ao mesmo tempo, promovendo a alimentação saudável de uma forma sustentável. Portanto, muito positivo também a este nível.
No fecho desta intervenção da investigadora Xana Sapinto e da nutricionista Lisa Afonso, o projeto O Sabor da Diversidade, que junta biólogas, professoras e esta nutricionista, no fecho, porque este assunto dava para eu ficar a falar até morrer, creio. Duas perguntas no fim, então, para ambas, e deixo ao vosso critério, que é: todo aquele que ensina, aprende, não é? E vocês do Educação à Escuta têm reforçado esta ideia todas as semanas. Posto isto, o que é que aprenderam com este projeto?
Eu acho que há três ideias principais que nós aprendemos com estes projetos. Por um lado, algumas das quais nós já sabíamos, mas agora percebemos como é importante depois também reconhecermos isto quando estamos a pensar no que é uma alimentação saudável. Por um lado, é que todos nós sentimos o gosto de uma forma diferente. Por exemplo, há exemplos de produtos que são extremamente amargos, para quem sente esse sabor, e há kits que nos permitem testar se nós somos sensíveis ou não. Para lhe dar um exemplo, aqui em casa, eu sou extremamente sensível a um desses produtos, tem um sabor terrível, amargo, e uma das minhas filhas nem sequer sente sabor. Portanto, nós muitas vezes pensamos que aquela pessoa é uma esquisitinha, mas se calhar aquela pessoa não está a sentir o sabor que eu estou a sentir. Ou, por isso, eu sou que sentisse aquele sabor, se calhar também era. E, portanto, por um lado, vemos que somos todos diferentes. Sentimos todos os sabores de forma diferente e, portanto, é importante respeitarmos as diferenças. Mas também reconhecemos que isso não vai determinar as nossas preferências. Ou seja, não é porque eu sinto um sabor amargo ou um sabor menos amargo que eu vou gostar mais ou menos daquele vegetal. E isso, um exemplo muito bom disso, é o facto do nosso gosto, as nossas preferências irem mudando ao longo do tempo. Eu já gostei de canja, já não gostei, já houve alturas em que não gostava, depois voltei a gostar, e acho que todos passamos um bocadinho por isso com algum alimento, não é? E, portanto, isso é uma demonstração que as nossas preferências, independentemente da nossa genética, vai mudando. Nós só temos que lhe dar oportunidade. Muitas vezes é isso que nos falha. Nós temos, não gosto daquilo, e não volto a provar. E se eu voltar a provar, se calhar vou adorar aquilo.
Sem dúvida. Eu experimentei isso também com brócolos e espinafres, que absolutamente eram horríveis na minha lembrança de menina e agora são dos meus alimentos favoritos. Sabe-me tão bem. Incrível, não é? Como nós, de facto, mudamos.
Exatamente, exatamente. E isto acontece, às vezes, nas crianças, e quem tem filhos sabe disso, acontece de uma semana para a outra. Há semanas em que eles gostam, há semanas em que eles não gostam, há semanas que voltam a gostar, e, portanto, o insistir, não de uma forma negativa, do tens que comer, come e pronto, é mais uma de prova, podes não comer tudo, mas pelo menos, se não te importares, prova só um bocadinho. Porque podes agora cortar outra vez, portanto, isso é importante voltar a provar.
É verdade, eu gostava.
Desculpe, posso só acrescentar mais uma coisa?
Claro,
outra coisa
sim.
Que nós achamos que é muito importante que foi o resultado desta atividade é que muitas vezes nós temos coisas como eu não gosto de maçã. E nós, o que nós aprendemos a perguntar nesta atividade é: não gostas de que maçã? Porque as maçãs são todas diferentes, da mesma maneira que os tomates são diferentes. E, portanto, muitas vezes a diversidade que existe dentro de uma determinada espécie permite às pessoas fazerem uma escolha. Eu posso não gostar de braços molhos, não sou grande fã, mas posso gostar de maçãs sem netas. Ou posso não gostar se calhar eu gosto mais de... Aliás, cá em casa isso é um exemplo. Tenho que comprar uma diversidade grande de maçãs porque... Há pessoas dentro da minha família que só gostam mais de braços mofo, há pessoas que gostam de Granny Smith, há pessoas que gostam de reineta, e, portanto, aproveitar a diversidade que existe dentro da espécie, também para fazer com que, sobretudo as crianças, provem, é uma boa estratégia para promover a aceitação de um determinado fruto vegetal.
Perfeito. É importantíssimo esta mensagem que nos estão hoje a deixar, e eu lembro, aliás, quem nos ouve, que todas as intervenções que aqui acontecem ficam disponíveis para serem ouvidas também em terranova.pt. Antes de passarmos à Vera, eu deixo já um desejo. Quem me dera um dia experimentar batatas fritas e nunca mais gostar.
Não garantimos que conseguimos.
Vera, no fecho, então, o que é que este projeto te acrescentou? Desculpa, Lisa.
Sim. Desculpa. Portanto, eu reforço a ideia que a Sana já deu. Portanto, a importância e...
Perdemos a ligação. Vocês ainda estão aí, é que nós deixámos de vos ouvir totalmente. Acho que vamos ter de concluir mais tarde. Pois, caiu a chamada. Muito bem. Seguimos em frente com os delfins. Sou como um rio. Há informação para concluir daqui a pouco. Este foi mais uma edição do Educação à Escuta, um programa da responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. O sabor da diversidade junta professoras, nutricionistas, biólogas. E pronto, está tudo dito. Cantam os delfins agora.
Eu sempre gostei de ti, eu sempre gostei de ti.